Olá, sejam bem-vindos a este ciclo de entrevistas aos candidatos pelo Círculo Eleitoral de Braga às eleições legislativas de 30 de janeiro. Temos connosco a João Pedro Oliveira, candidato do Partido da Terra, o MPT, pelo Círculo Eleitoral de Braga. O João é contabilista natural de Braga e encabeça pela primeira vez uma lista às legislativas. João, bem-vindo à Rumo. Obrigada por aceitar o nosso convite para esta conversa. Desconfinar o ecologismo em Portugal. É o lema de um programa eleitoral assente em quatro eixos. Como é que nós desconfinamos o ecologismo?
Como é que... Primeiro, com força de... Antes de mais, boa tarde. Como é que desconfinamos o ecologismo? Nós vamos desconfinar o ecologismo começando por ter força de vontade. Enquanto não houver força de vontade para fazer diferenças, acho que vamos continuar sempre na mesma bitola. Obviamente que, se repararmos, por exemplo, o exemplo de fazer o que se chama de economia circular, que é uma coisa que não se faz. Se nós formos analisar todos, por exemplo, este ecrã que está aqui à minha frente, ou estas colunas, acabam algures em África a ser queimadas para depois tentar aproveitar alguns componentes, matérias-primas, que depois... as pessoas para terem sustentabilidade ou alguma sustentabilidade financeira, que isto não, nem se considera uma sustentabilidade financeira, vão queimar isto, vão tentar aproveitar o que está aqui, alguns cobres, algumas placas, e isto acaba tudo queimado e ninguém aplica o que se chama de fazer a reversão de tudo isto. Isto passa por aqui. E se não tivermos força de vontade para mudar, se tivermos sempre confiantes neste sistema economicista de consumo, jamais conseguiremos avançar para algum lado. Agora vai-me perguntar assim, se não houver consumo não vamos ter trabalho, se não houver consumo não vamos gerar isto, não vamos gerar aquilo. Se calhar está na altura de parar e pensar o que realmente queremos para a Terra, porque... O que está em causa não vai ser a Terra, é a raça humana. Que isto é fundamental, que ninguém fala nisto. Já. A Terra pode demorar 2 milhões, 3 bilhões a regenerar-se, mas ela regenera-se. Nós, raça humana, é que já não vamos estar aqui para assistir a esta situação, se continuarmos neste caminho.
O clima e as alterações climáticas são uma preocupação transversal aos partidos neste momento. No Partido da Terra é igualmente um dos aspectos muito focados no programa eleitoral. O que é urgente mudar nas políticas do clima?
Nas políticas do clima é urgente mudar, por exemplo, a questão do dióxido de carbono, certo? Eu sei que temos que passar pelo processo do sistema das baterias de lítio e não sei o quê, todo este processo, mas no entanto encontro-me a mim a questionar certas questões. Para começar, ainda hoje ninguém sabe o que é que vão fazer às baterias de lítio em ciclo de vida, no fim do ciclo de vida, ninguém sabe o que é que vai fazer. Não sei se temos... Em princípio, agora, urgentemente, se calhar temos que dar este passo. Mas isto não é uma solução futura, nem é uma solução que possa durar 10 anos. Isto tem que ser algo pensado e repensado e se calhar temos que começar a olhar por toda uma série de energias alternativas que existem, que se calhar compensa fazer o investimento já. Ou, por exemplo, a questão do hidrogênio verde, que se calhar realmente em Sines já estão a preparar as coisas, mas mais uma vez é tudo assim, temos tempo. E olharmos depois e vemos uma notícia que a Salvador Caetano, estou aqui a fazer publicidade, não, mas é o que é, através da Toyota já assinou um acordo e todos os autocarros numa cidade na Suécia, salvo erro, vão ser todos movidos a hidrogênio. Hidrogênio verde, este que não polui o ambiente, e ao mesmo tempo, eu questiono-me a mim, andamos aqui a parar com sistemas intermédios que não vão resolver muita coisa. Avançando para a questão também do lítio, do que eu estou a dizer. E depois questiono-me a mim de outra questão, nós estamos a explorar lítio, estamos a dar cabo do meio ambiente, não é? para explorar e fazer uma bateria de lítio, vamos ter que não sei quantas árvores, mandar abaixo não sei quantas árvores, não sei o quê, não sei o que mais. E agora a minha questão é esta, não, por acaso não são as árvores que fazem o processo de fotossíntese para emitir oxigénio e que são as grandes defensoras? Temos que começar a parar e pensar e não nos deixar levar por modas, porque no fundo isto é tudo moda. E depois temos a questão dos oceanos, mas principalmente a questão do dióxido de carbono é extremamente preocupante.
Falou aqui da questão dos autocarros, propõem transportes públicos exclusivamente elétricos até 2030. Pergunto-lhe se numa meta temporal tão curta, face ao investimento que estes veículos implicam, isto seria concretizável?
Obviamente que eu pessoalmente, acredito que a questão do veículo elétrico, se calhar devíamos já passar, e respondendo ao que eu disse, devíamos já passar, e pegando no que eu salientei, avançar mesmo para o hidrogênio já.
A propósito da regionalização, tinha também aqui uma questão, porque querem promover uma verdadeira política de ordenamento do território que combata a desertificação do interior. Como é que o MPT, o Partido da Terra, olha para esta questão da regionalização?
Sim, é uma boa pergunta. Eu, pessoalmente, a questão da regionalização, tudo depende por onde é que isto vai, não é? Agora, se houvesse no Governo Central uma justiça e uma equidade, por exemplo, fiscal, da forma como o dinheiro que cai em impostos, a forma como é retribuída por um país. Não é isso que eu vejo tudo a cair em Lisboa e por aí fora. Agora, a regionalização em si, será que isto se vai manter assim? Em que moldes é que vamos fazer a regionalização? Os dinheiros recolhidos dos impostos vão ficar na região, vão voltar para Lisboa? Tudo isso são questões que ficam abertas. Dizer que se vai fazer a regionalização sem depois executar nada, não é, que é estar a pagar a mais não sei quantos deputados e a mais não sei o quê, e o nosso dinheiro continua a esvair-se.
João, vamos voltar à mobilidade, até porque muito se tem falado da necessidade de alterar o paradigma da mobilidade no distrito. Entretanto, fala-se já da chegada, creio que em 2025, do BRT a Braga. Parece-lhe que é por aqui o caminho da interligação, da ligação interconselhia, melhor dizendo, e é a forma de afastarmos os carros da cidade e também de primar por essa energia verde que defende?
A ligação entre os concelhos é positiva, não é? Obviamente que sim. E pode ser um começo, não é? Por exemplo, eu tenho necessidade de me dirigir a Guimarães, ou a FAF, ou a vários sítios, e todos os dias tenho que pegar um carro, tenho não sei o quê, cumprir horários, porque a questão depois também se vai aplicar aqui nos horários. Agora, a facilidade da mobilidade que você vai ter, obviamente que é maior e ajuda, obviamente que sim. E aí eu não tinha necessidade de pegar um carro, emitir dióxido de carbono e toda esta situação se poderia resolver. É um princípio.
Vamos agora voltar-nos para a educação e propõem a adaptação curricular escolar à educação, à sensibilização ambiental e à literacia do oceano. É também por aqui o caminho da sustentabilidade, ou para a sustentabilidade?
O caminho para a sustentabilidade faz-se de várias formas.
E a educação pode ser um deles?
Sim. Eu acho que essa parte aos poucos começa a ser feita. Hoje em dia não vou dizer que a educação que eu possa ter tido a nível disto, as minhas filhas hoje não tenham a ter, porque as estão a ter. E é por aqui que devemos apostar, cada vez mais, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental, a questão dos oceanos, de toda esta questão do plástico que vai para os oceanos. Sim, isto é um caminho.
No ensino superior, o programa eleitoral que me chegou não faz, aliás, grande foco ao ensino superior, mas quais são as propostas que tem?
Eu no ensino superior, o que é que eu acho? Acho que por vezes as coisas isto é a minha opinião própria. No ensino superior, eu não digo que as coisas estão erradas, porque não estão. Agora, acho que por vezes existe necessidade de haver mais uma parte prática do que só uma parte teórica. Chego à conclusão que por vezes incerta existe a parte científica, sim, existe a publicação de livros e tal, mas se calhar obviamente depois vamos para o mercado de trabalho e vamos ganhar a prática, mas se calhar havia de já começa a existir, não é? Nem tudo é negativo neste país, graças a Deus. A começar a haver mais simbioses, estes projetos agora estão a falhar, destas startups, começar a apostar mais isto e se calhar chamar mais empresas, mais as empresas à universidade e começar a haver uma maior troca de ideias, mas isto começa a haver.
Mas, por exemplo, em relação a problemas como o alojamento universitário ou o acesso, o modelo de ingresso no ensino superior, considera que o modelo de ingresso deve ser revisto e que as residências universitárias devem ser, digamos, disponibilizadas de uma outra forma, de uma forma mais célere?
Nosso país é burocrata. Agora, a nível de residências universitárias, eu não sei se há necessidade de passar por aqui. É engraçado. Não sei se há necessidade de passar, mas...
Mas quando diz por aqui, refere-se a quem?
Pelas próprias residências universitárias.
Não devem existir?
Eu não digo que não devem existir. Agora, será que vale a pena nós estarmos a construir tal, se calhar transformando isto num apoio monetário através de um arrendamento, de um sistema de arrendamento de casas ou de quartos ou não sei o quê.
E não seria mais caro ao Estado apoiar a renda neste momento, até porque as rendas sabemos que aqui, por exemplo, no Conselho de Braga, no Distrito de Braga em geral, são bastante elevadas. Os alunos que são deslocados, não sairia mais caro ao governo apoiar esse tipo de rendas?
É uma questão de análise, não é um tema que eu possa dizer que é 100% vinculativo o que eu estou a dizer. Acredito sim que as residências universitárias possam existir, mas também acredito sim que um sistema misto até poderia ser extremamente interessante.
Uhum.
Uma partilha de recursos.
Querem promover, implementar o voto eletrónico como alternativa ao voto presencial. Acreditam que isto faria baixar a abstenção?
Eu acho que a abstenção tem a ver com o descrédito que a política chegou. É surreal como as pessoas que eu conheci quando tinha 6, 7, 8, 9 anos, que eram idealistas de votar e não falhavam a sua obrigação, e hoje em dia sentem-se defraudadas.
Mas este voto eletrónico...
Já vou ao voto eletrónico. E sentem-se defraudadas porque eu sei que as pessoas, e sou a favor e nunca falhei a minha obrigação. Agora, eu percebo, até certo ponto, porque é que as pessoas deixam de confiar. Agora, o voto eletrónico, sim, seria uma solução, quanto mais não seja, vejamos o que se vai passar agora no dia 30, que temos isolamento por um lado, mas afinal o isolamento só existe por uma... Sim, mas sim, o voto eletrónico poderia ajudar, principalmente os jovens, a exercer o seu direito de voto.
Mas se o voto eletrónico vai ser a alternativa ao voto presencial, como é que faríamos com as pessoas que não têm acesso à internet ou equipamentos informáticos?
É um sistema misto. As pessoas deveriam poder optar. Eu não sei o que é que... Não posso dizer que esteja 100% dentro do programa nacional, mas o voto eletrónico num sistema misto, as pessoas deveriam poder optar entre um dia...
Um método ou outro.
Um método ou outro, uhum. Sim. E a partir desse momento a questão estava resolvida. Afinal, agora temos a questão do cartão de cidadão, assinaturas digitais e tal, uhum. E conseguimos fazer isso sem grande problema.
João, em 2019 o MPT conquistou 0,21% da votação em Braga, o que equivale a 1000 votos. Qual é o objetivo traçado para este ano?
O objetivo traçado, eu não tenho objetivos traçados. O meu objetivo é agir segundo a minha consciência e como tal recebi este convite e recebi este convite e disse assim, opa, vou partilhar as minhas ideias, se conseguir mais, ótimo, se eu for eleito, não é, nestes termos, assim, obviamente que eu acredito que as pessoas podem chegar a pontos de consenso a falar. Por exemplo, espanta-me como é que, podemos falar no caso irlandês, as pessoas falam Portugal, 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 estamos sempre na cauda da Europa e não sei o quê. A verdade é esta, a Irlanda quando entra na União Europeia está atrás de nós. O que é que aconteceu para a Irlanda conseguir hoje em dia estar nas condições que está? Há um pacto. Um pacto. E o que é uma coisa simples. Todas as forças políticas, intervenientes, sindicais, entidades patronais, foi-lhes apresentado um projeto económico com uma longevidade de 20, 30 anos. E as pessoas assinaram, independentemente de quem governasse, aqueles parâmetros tinham que ser cumpridos. Aqui é o que nós vemos. As grandes medidas macroeconómicas só surtem efeito a partir de 10, 15 anos. Aqui alguma medida macroeconómica é tomada? Não. De 4 em 4 anos muda, volta a mudar, vamos para trás, vimos para a frente e não saímos aqui. Porquê? Porque as pessoas pensam sempre no outro como um inimigo e o outro não pode ter ideias válidas. E é isto que me faz confusão. E eu tenho as minhas ideias, mas aceito que o outro possa ter ideias válidas para o país desenvolver. Obviamente que há boas ideias à esquerda ou à direita. Agora tem que haver é um consenso, não é? Ou, pá, a economia é uma ciência, não é uma coisa que nasceu numa árvore. E há vários, sim, há vários projetos económicos, há várias teorias económicas, mas há uma linha. E aqui a linha nunca é seguida.
João, terminamos com um rápido, até porque já esgotamos terminamos com um rápido apelo ao voto.
Sim, em primeiro lugar gostava que as pessoas fossem votar, que exercessem o seu direito de cidadania. Apresento-me aqui não para lutar por cargos ou por interesses, apresento-me aqui em consciência e a única promessa que eu faço é representar todo o distrito de Braga e representar os interesses de Braga, de todo o distrito de Braga. Não é ir para lá representar os interesses de o A ou do B ou do C. É representar os interesses que eu acho pertinente para toda uma comunidade.
João, muito obrigada. Não. Ficamos com as obrigado propostas eu defendidas por João Pedro Oliveira, candidato do Partido da Terra pelo Círculo Eleitoral de Braga às eleições de 30 de janeiro.